São agora 12h08. Já nos despedimos de Lucas Messori. Já está com a gente Gabi Andrade a partir de agora, né? E Marcos Carneiro também pronto. Vamos então com Minutos de Sustentabilidade.
O programa Alemanha Música traz para vocês Minutos de Sustentabilidade. Apresentação Marcos Carneiro. Vivendo bem hoje e garantindo o bem-estar das futuras gerações.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gabi, que assumiu o comando aqui. É a chefe. É a chefe. Não, agora é o novo chefe. Saiu um, entra outro. Ela que está comandando as carrapetas aqui. Hoje eu vou ler uma notícia que o Lucas me mandou. Ele de vez em quando me manda algumas notícias sobre meio ambiente, assuntos. O Lucas é interessado no assunto. E essa foi de hoje. Aliás, hoje, 5/10, seria aniversário do meu pai, né? Ele estaria fazendo 104 anos se ele estivesse por aqui conosco, né? Mas ele já está no reino da glória, né? Aliás, 105, porque ele tinha a certidão dele. Você vê o que é a necessidade da pessoa e a pessoa que quer ir à luta, né? Meu pai trabalhava na roça, na plantação de abacaxi, interior da Paraíba. E emprego no Nordeste é coisa que não existe. Naquele tempo, imagina, né? Agora ainda é difícil. E ele precisava se virar, era o filho caçula, tinha que ir à luta. Então alguém disse para ele se inscrever na escola de aprendiz de marinheiros. Mas aí ele foi ver, já tinha estourado a idade. Aliás, ele teria que ter um ano a mais para entrar na escola de aprendiz de marinheiro, a menos. E aí ele conseguiu tirar uma certidão de nascimento. O irmão mais velho dele trabalhava no cartório lá na cidadezinha dele. E mudou a data dele de 1521 para 1920 para 21. E ele foi para a Marinha. Quando ele se formava em marinheiro, estourou a Segunda Guerra e ele foi para a guerra. E passou o resto da vida na Marinha brasileira. Então, uma oportunidade, né? O cara deu seu jeito. Por uma coisa boa. Então, me lembro aqui com saudades do seu Josino, que me passou grandes valores morais, principalmente. Dinheiro não deixou para nós, mas deixou grandes valores morais, inclusive um grande orgulho. Quem é da minha faixa etária aí, quem é dos anos 50, vai lembrar do telecurso segundo grau, que era na TV Globo e na TVE, aos sábados e domingos. E foi a única coisa que fez meu pai deixar de ir à igreja aos domingos. Ele quis fazer, completar o segundo grau todo. Ele foi segundo lugar em todo o Brasil. Eu, quando via na TV que eles faziam a propaganda, mostrava a foto dele do outro primeiro lugar, que eu não me lembro quem era. Nossa, aquilo me enchia muito de orgulho. Ele passava o domingo e o sábado estudando, impressionante. Um grande exemplo que meu pai deixou para nós. Mas, enfim, fica aqui o registro dessa saudade, desse bom exemplo, né? Esse bom exemplo. Significa que quem quer, consegue. De alguma forma, ele se formou com EAD, né? EAD pela TV. Eles davam os cursos, as aulas diárias, de final de semana, e depois marcava a prova, que antigamente chamava supletivo, artigo 99, depois supletivo. Meu pai passou em segundo lugar no Brasil inteiro. Aparecia a foto do meu velhinho lá, nossa, que orgulho, que orgulho. Muito bacana. Obrigado, Pai, por tudo. Esteja aí você no reino da glória, com certeza um missionário, o único evangelista reconhecido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, foi meu pai. Subi os morros da Mangueira para falar de Jesus Cristo. Isso, agradeço demais. Mas vamos ao nosso assunto, que é meio ambiente, né? Passado o momento de saudade. É uma matéria que compartilhou comigo o Lucas, que nos dá conhecimento de que um novo supercomputador instalado em São Paulo, no Brasil, vai mudar a previsão de chuvas e desastres no Brasil. Esse supercomputador amplia o detalhe das previsões e será usado para antecipar desastres e orientar decisões na energia, agricultura e saúde. Essa brincadeira vai custar 200 milhões de reais. Ele custou, né? Porque já foi comprado o computador. E não é aqui em Petrópolis, não. Tá? Isso é lá no interior de São Paulo. E a matéria diz assim: se você já se pegou pensando com a previsão do tempo e vê que ela errou, eu diria, eu vejo, tem todo dia de manhã eu olho. E às vezes de um dia para o outro muda a previsão do tempo. Dá de noite antes de eu dormir, quando eu acordo, errou. É raro, mas acontece. E aí, vai chover, fez sol. E às vezes tem sol e chove. Acontece. Raramente, mas ainda acontece. Mas essa falha pode estar com os dias contados. O Brasil tem agora um novo supercomputador responsável por gerar os alertas meteorológicos no país. A promessa é de um nível de precisão inédito. Será possível saber, por exemplo, em quais regiões de um bairro vai chover e em que momento. Eles só não vão precisar descobrir no Alto da Serra, porque sempre vai chover, então eles têm que descobrir quando não vai chover lá, né? Alto da Serra chove sempre, né? Mas por que gastar essa grana, né, com um supercomputador, né? A previsão é feita com base em um volume imenso de dados. Olha que coisa impressionante com o que eles juntam de dados, e por isso precisa uma inteligência artificial com o uso de um supercomputador. Satélites, aviões comerciais, navios, balões de monitoramento e estações espalhadas por todo o planeta. Todas essas informações são processadas por uma máquina que faz trilhões de cálculos por segundo. Algo impossível de ser feito por um computador comum. Até agora o Brasil operava com o Tupã, desde a chuva, o nome do computador é bem interessante, em funcionamento desde 2010. Ele já deveria ter sido aposentado e o INPE, responsável pelo sistema, vinha chamando atenção desde 2021 para o risco de um apagão meteorológico por falta de investimento. É um pouco de exagero apagão, né? Porque ele continuaria fazendo previsão, não com tamanha precisão nem, como esse novo, mas um apagão não haveria, né? Esse novo equipamento foi adquirido agora em 2024, um investimento de 200 milhões. E já está em previsão no Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos em Cachoeira Paulista, São Paulo. Então, o que ele traz de vantagem? Processamento 6 vezes mais rápido do que os dados meteorológicos e climáticos. Previsões geradas em minutos, antes levavam 3 horas. Capacidade de armazenamento 24 vezes maior, permitindo modelos mais detalhados. Precisão para indicar a hora e o minuto em que os eventos devem ocorrer. Olha que coisa impressionante. E mais do que isso, essa tecnologia pode salvar vidas. O novo sistema é crucial para um país que enfrenta eventos climáticos cada vez mais externos, ou melhor, mais extremos. No caso de São Sebastião, por exemplo, onde dezenas de pessoas morreram após uma chuva intensa em 2023, eu poderia dizer aqui Petrópolis 2022, o SEMADEM sabia com 2 dias de antecedência que a região seria afetada. Isso aqui significa que o quê? Não adianta só o computador dar informação, mas precisa de uma ação, né, do governo. Se não houver ação, não adianta, né? O problema era a falta de precisão para indicar exatamente quando a chuva começaria. Gente, me desculpe, eu discordo da matéria aqui, porque se eu sabia com 2 dias de antecedência que naquela região ia cair a chuva, avisar as pessoas e tirá-las das áreas de risco, mandar que elas saíssem, não precisa saber a hora certa, sai agora, porque está chegando. Então aqui, me desculpe, mas houve irresponsabilidade dos governantes, né? Agora, com essa nova estrutura, pode ser mais, é possível que se saiba. Mas também, se não tirar o pessoal e não dizer para as pessoas saírem, não vai adiantar nada. Saber que vai, ó, vai chover aqui, vai morrer um monte de gente se não sair. Mas se as pessoas não souberem, não vai adiantar nada. Então é legal, a informação é possível, mas é preciso uma ação coordenada da Defesa Civil e a colaboração da população, né? Ele faz trilhões de cálculos por segundo. Esse novo supercomputador está lá no interior de São Paulo, né? E será coração da previsão meteorológica do país inteiro. Ainda em fase de teste, funciona sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo informações e realizando trilhões de cálculos por segundo. A base da previsão do tempo é entender o que está acontecendo agora pela sua janela. Há nuvens, tem sol, está garoando, está ventando, quanto tempo, quanto vento, qual a velocidade. Essas respostas chegam vem através de dezenas de fontes, né, espalhadas de norte a sul do país. Todo esse volume de informações chega ao supercomputador, ele guarda tudo e trabalha com esses dados, fazendo conexões de informações, inteligência artificial, né? E ele projeta que, se acontecer determinada situação que está prevista, a consequência será a chuva intensa, seca, o vento em tal lugar, cada vez com menor área de imprecisão, né? Quem sabe um dia vai dizer que vai chover em cima da tua casa, né? Do teu bairro, com certeza eles já dizem que vai conseguir isso aqui. Esse Utupan, o computador antigo, ele fazia esse processamento 2 vezes ao dia. E agora será 4 vezes ao dia. Então isso permite acompanhar mudanças na atmosfera quase que em tempo real. Segundo Ivan Márcio Barbosa, que é o coordenador de infraestrutura de dados e supercomputação do INPE, o Brasil já tinha capacidade técnica para fazer a melhoria, mas faltava o equipamento. E por que que essa precisão é importante, né? Ela não serve apenas para saber se vai chover ou fazer sol, né? Ela ajuda a identificar se há risco para a população, se uma plantação precisa ser protegida, se os reservatórios exigem mais gestão, ou se é preciso se preparar para uma seca severa. Para funcionar o equipamento, existe uma infraestrutura robusta. Ele está instalado dentro de um dos maiores data centers do país. Tem alto consumo de água e energia. Ele ambientalmente não é politicamente correto, né? Só para manter ele ligado, ele custa 6 milhões por ano, né? Por isso, além da máquina, o investimento feito pelo governo ainda inclui a criação de um centro de energia solar que vai abastecer toda a operação. A estrutura deve começar a ser implantada em 2026. Esse novo supercomputador permite que a previsão chegue a um nível de detalhe inédito no país. Com a nova capacidade de processamento, será possível saber não apenas se vai chover em uma cidade, mas em qual bairro e até em que hora e minuto uma chuva ou uma nuvem de fumaça vão atingir determinada área. Para se entender essa mudança, é preciso um olhar para a resolução da previsão. Hoje o sistema opera com uma área de 7 km quadrados. Significa que tudo dentro desse quadrado de 7 km recebe a mesma informação meteorológica. Mesmo que uma parte esteja sob nuvens pesadas e outra não, o modelo trata tudo como se fosse igual. É por isso que às vezes a previsão acerta a chuva na cidade, mas ela não acontece no seu bairro. O alerta está correto para a região, mas ainda falta a previsão do local. Com o supercomputador, esse cenário muda. Os modelos passam a operar com resolução de 3 km quadrados. E em regiões metropolitanas, a previsão será feita com precisão de até 1 km quadrado. Atualmente, o velho Tupã ainda está funcionando, enquanto a nova máquina passa por uma fase de teste e transição. A data prevista é dezembro deste ano para ele começar a funcionar. Além da previsão do tempo, o sistema deve colaborar para a previsão de desastres, né? Ou seja, vai cair muita chuva num lugar que já é sensível, aqui, por exemplo, né, nas encostas. Então dá para dizer, ó, você aí da 24 de maio sai correndo, que vai cair uma chuva muito forte dentro de uma hora, duas horas, e pode gerar deslizamentos. Né? Então tá dado o recado, né? Basta agora que os nossos governantes passem a trabalhar já a partir de agora com o sistema de defesa civil, essa coisa toda, para que eles já estejam preparados para receber essas informações quando elas estiverem disponíveis. Né? Não é depois que o computador estiver funcionando lá, né, que aí a defesa civil vai, da nossa cidade, por exemplo, vai se preocupar em informar as pessoas, aos técnicos, né, e a população de que tal fato vai ocorrer. Então está na hora de agora nossa defesa civil começar a preparar nossos técnicos para o que está para começar, o que vem agora a partir de 2026. Então nosso dirigente, nossos governantes, aqui em Petrópolis, que é uma cidade que sujeita a muitas tragédias, né, em função de eventos climáticos que acontecem, né, não tem nada a ver com nenhuma coisa de mão humana, mas você saber de antecedência que vai dar uma chuva muito forte, por exemplo, na cabeceira do Quitandinha, você já pode fechar a Coronel Veiga, né, com antecedência, por exemplo. Ou fazer com que o pessoal da 24 de maio procure locais seguros, né, Morro da Glória, Alto Independência. O que não falta aqui é local de risco, né? Então, que bom que isso vem para nos ajudar. Então era o que nós tínhamos para hoje, e eu quero agradecer então a colaboração do Lucas Missori. E você, ouvinte, se tiver alguma notícia interessante, pode mandar para o WhatsApp da Rádio Imperial, que quem estiver operando encaminha para mim, e com isso nós podemos enriquecer o nosso quadro também e transmitir esse conhecimento a mais pessoas. Tá bom? Então, um excelente final de domingo. E até sexta-feira com o que não deu na mídia. Aproveitem esse domingo que não vai chover, segundo a previsão do Tupã. É, segundo a Gabi aqui, a partir de terça-feira tem um... Vai ter então uma previsão de chuva aqui. Um grande abraço e tchau.